Está no ar, o Jornal do Senado. Senado aprova MP que altera regras para investimentos do setor de tecnologia.
E criação do Sistema Único de Segurança Pública com inclusão de estabelecimentos socioeducativos.
Ex-técnico da seleção de ginástica nega acusações de abuso sexual em depoimento à CPI dos maus tratos.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O plenário do Senado aprovou a medida provisória que amplia o prazo para que empresas de tecnologia façam investimentos em pesquisa e inovação.
O percentual mínimo de investimentos passa a ser de 5% do faturamento bruto para as empresas que quiserem continuar com os incentivos fiscais. A reportagem é de Maurício De Sante.
A medida provisória 810 de 2017 autoriza as empresas de tecnologia a renegociarem as dívidas originárias de investimentos não feitos ou não aprovados pelo Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. O Plano Alternativo de Reinvestimento em Pesquisa e Desenvolvimento vale para os débitos acumulados até 31 de dezembro de 2016 e as empresas terão 48 meses para cumprir as metas, ao invés dos 3 meses previstos na legislação vigente. Mas para aderir ao programa, os interessados terão que garantir a aplicação de, no mínimo, 5% do faturamento bruto anual em pesquisa e desenvolvimento no setor de tecnologia. O texto prevê ainda que 20% dos investimentos sejam feitos por meio de convênios com instituições científicas, tecnológicas e de inovação, as ICTs públicas, com sede na Amazônia Ocidental ou no estado do Amapá. O senador Paulo Rocha, do PT do Pará, que foi o presidente da comissão mista que analisou a MP, disse que a medida veio em boa hora.
Acho que a medida provisória vem consertar algumas falhas que já existiam na lei anterior e principalmente direcionando esta verba tão importante para o fortalecimento das pesquisas, da ciência e da tecnologia.
As empresas que quiserem aderir ao plano de reinvestimentos previsto na MP terão que desistir de ações na justiça e de processos administrativos que questionam os débitos. A matéria segue para a sanção presidencial.
Os senadores também aprovaram as indicações de Rodrigo Limpe Nascimento e Sandoval de Araújo Neto para a diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL.
O plenário do Senado aprovou ainda a criação do Sistema Único de Segurança Pública. O projeto vai à sanção presidencial.
O debate teve como tema central a integração dos estabelecimentos socioeducativos, que continuam na proposta. A reportagem é de Roberto Fragoso.
O Sistema Único de Segurança Pública vai integrar diversos órgãos, como as Polícias Federal, Civil, Militar, Rodoviária, os Bombeiros Militares, Guardas Municipais, Agentes Penitenciários e Agentes do Sistema Socioeducativo, que tratam de menores infratores. A inclusão de estabelecimentos socioeducativos centrou todo o debate e foi votada à parte, e acabou mantida no projeto. Marta Suplicy, do PMDB de São Paulo, argumentou que colocar a política de recuperação de crianças e adolescentes ao lado da criminal seria um retrocesso.
Os jovens que estão nesse sistema entram, saem, tem um grande número de recuperação, chegando a 4% só de recidência, que é extraordinário num grande número deles, onde não tem guarda armado, não é sistema prisional.
Eduardo Lopes, do PRB do Rio de Janeiro, disse que no seu estado a situação é diferente.
Não é o que eu ouvi dos agentes lá no Rio de Janeiro, não. Onde são mortos, ameaçados, sequestrados, e inclusive dentro do próprio sistema educativo já existe o tratamento de facções também. O menino chega lá, o adolescente chega lá, ele vai ter que se associar ao crime porque você não tem nem horas de vida lá dentro.
O relator Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, reafirmou que o projeto não retira competências do sistema socioeducativo e lembrou que todo o SUSP ainda será regulamentado.
E certamente da regulamentação, o Poder Executivo tomará as cautelas devidas com as peculiaridades e as circunstâncias em relação a cada modelo dentro do sistema socioeducativo, que é muito amplo. Então, reitero que no meu juízo, no meu ponto de vista, não há nenhuma infração, modificação do atual sistema.
A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, cobrou equilíbrio e responsabilidade do governo na negociação com produtores rurais para não agravar a situação de insegurança jurídica.
A senadora lamentou a controvérsia sobre a constitucionalidade da cobrança do Fundo Rural, uma pendência que já dura 12 anos e que obrigou o Congresso a negociar uma repactuação com a Receita Federal.
Ana Amélia também criticou a medida que suspendeu a participação dos bancos oficiais na renegociação das dívidas dos pequenos agricultores.
Que descalabro é esse? Que situação de insegurança é essa? Que nem sequer se informa uma situação dessas num estimado desembolso do Tesouro de 17 bilhões de reais dessa renegociação.
E Lazier Martins, do PSD do Rio Grande do Sul, criticou o que ele considera como comportamento impositivo do Poder Judiciário sobre o Parlamento brasileiro.
O parlamentar citou como exemplos a restrição do foro privilegiado e a descriminalização do aborto no primeiro trimestre de gravidez.
Lazier lamentou ainda a decisão do Tribunal Superior Eleitoral de imprimir apenas 5% dos votos, quando a lei do voto impresso, aprovada pelo Congresso, prevê a impressão de 100%.
Em resumo, estamos vivendo um impressionante, exacerbado ativismo judicial como nunca na história desse país.
Comissões.
O ex-técnico da seleção de ginástica masculina, Fernando de Carvalho Lopes, negou que tenha cometido abusos sexuais contra seus ex-alunos. Ele depôs hoje na CPI dos maus-tratos.
O presidente da comissão, senador Magno Malta, no entanto, anunciou que vai pedir a quebra dos sigilos telefônico, telemático e fiscal, já que outra denúncia contra o ex-técnico sobre desvio de recursos também está em curso. A reportagem é de Paula Groba.
Segundo Fernando, sua atuação rígida com os alunos que treinava, além da disputa entre técnicos para a vaga de treinador nas Olimpíadas de 2016, o fizeram criar muitos inimigos e, segundo ele, isso teria causado a onda de acusações.
Cortei bolsa de estudos de atletas quando deixavam de render. Cortei salário de atletas, demiti auxiliares técnicos. Então eu sinto que nesse caminho acabei criando sim muitas desavenças. Da forma que é feita as falas e acusações, eu não vejo outra coisa a não ser vingança.
Fernando ainda negou qualquer tipo de insinuação ou conversa com apelo sexual com seus ex-alunos e todas as acusações declaradas em depoimentos. Mesmo assim, o senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo, anunciou que vai pedir a quebra dos sigilos telefônico e telemático dos últimos 5 anos. Anunciou também a quebra do sigilo fiscal ao informar que outra investigação corre na vara federal contra Fernando Lopes sobre desvio de recursos.
Existe um inquérito de desvio de dinheiro federal, que também envolve o senhor. Exatamente de verba que ia para atleta, esse tipo de coisa aí, que dinheiro não era entregue aos atletas. Então, estou te falando que eu tomei conhecimento e essa é uma outra investigação. Estou vendo que o senhor está assustado porque não tem conhecimento.
Para o relator da CPI, senador José Medeiros, do Podemos de Mato Grosso, a fala do acusado não convenceu e ainda não desconstruiu os depoimentos apresentados pelos atletas. A comissão também deve convocar a supervisora, que, segundo Fernando, era responsável pelo pagamento dos atletas, Ivonete Fagundes.
A senadora Ângela Portela, do PDT de Roraima, acredita que a possível privatização da Eletrobras põe em risco programas sociais como Luz para Todos. Ela citou estatísticas do Sindicato dos Eletricitários que prevêem um aumento mínimo de 30% no custo da eletricidade.
Ângela Portela ainda criticou o governo federal pela interrupção das obras do Linhão de Tucuruí, que considera essencial para livrar seu estado da dependência de uma energia cara e ruim.
Mesmo em Roraima, há quem apoia a privatização. Serão justamente os que se beneficiam do esquema atual que mantém as termoelétricas como nossa principal sustentação da segurança energética. Quem se prejudica, com certeza, é o conjunto de toda a nossa população.
E o senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, manifestou preocupação com o aumento do nível das águas do rio Jari, que subiu 2,75 metros.
O parlamentar destacou que esta é a maior enchente enfrentada pelos moradores do município de Laranjal do Jari nos últimos 20 anos.
Randolfe afirmou que providências já estão sendo tomadas por órgãos como Defesa Civil, Ministério da Integração Nacional e Exército Brasileiro.
E eu queria aqui cumprimentar e agradecer a celeridade com que o general comandante da Brigada do Norte, da Brigada da Foz do Amazonas, da Brigada do Amapá, teve em diligenciar uma guarnição do Exército Nacional para se deslocar a Laranjal do Jari para prestar o apoio e a solidariedade devida que as famílias daquele município, neste momento, precisam.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Vladimir Espinosa. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.